Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Arthur Benevenuti, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Sorriso, Mato Grosso, e é uma alegria ter você acompanhando o nosso programa. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de João, no capítulo 13, coube a mim essa nobre tarefa de ler com vocês e refletir um pouco a respeito desse capítulo tão especial, que é o capítulo 3 do Evangelho de João. A leitura será feita a partir da tradução Nova Almeida Atualizada, que pode ser encontrada na Sociedade Bíblica, na Concórdia Editora, ou mesmo nos aplicativos disponíveis para celular, ou smartphones, ou outros páginas na internet, assim por diante. O texto no versículo 1 do capítulo 3 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse Nicodemos, não é, era um fariseu, isso é importante, não é? O que os fariseus acreditavam era que eles eram os melhores servos de Deus na face da terra. Eles eram, de fato, pessoas muito dedicadas ao cumprir a vontade de Deus, que Deus havia revelado no Antigo Testamento, especialmente na Torá, que eram os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Mas eles acreditavam que eles eram salvos porque eles mereciam ser salvos. E o Nicodemos, esse era um dos principais dos judeus, membro do Sinédrio, que vai ser depois o tribunal que vai julgar e condenar Jesus no fim do Evangelho. O versículo 2 diz: este, Nicodemos, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E assim nós vemos que o Nicodemos vai se encontrar com Jesus à noite, para que os seus companheiros não soubessem, provavelmente, dessa visita. E ele reconhece que Jesus faz sinais, Jesus faz milagres, e que esses sinais são indicações de que Deus o enviou, embora ele não tivesse coragem para reconhecer isso em público, não é? O Nicodemos, em particular, reconhece isso quando se encontra com Jesus à noite. Versículo 13, então, Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus usa aqui o nascimento como uma metáfora para falar a respeito da salvação, uma comparação, não é? É preciso nascer e nascer de novo. Essas palavras traduzidas aqui por de novo também podem ser traduzidas como nascer do alto. É preciso que nós nasçamos de novo e nasçamos do alto para entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus, em outras palavras, ir para o céu, não tem a ver com obedecer a Deus, mesmo que seja de uma maneira muito dedicada, como os fariseus faziam. Não tem a ver com se esforçar, não tem a ver com reconhecer Jesus como rabi, que é mestre, que é um professor, mas tem a ver com nascer de novo. É preciso nascer de novo, um reset total. Então, no versículo 4, Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? O Nicodemos demonstra que ele não entende a comparação de Jesus e que ele interpreta o que Jesus disse como se Jesus estivesse falando do nascimento natural, do nascimento que cada ser humano, do qual cada ser humano nasce da sua mãe. O versículo 5 então diz: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo para Nicodemos: só um milagre pode fazer com que alguém entre no reino de Deus. Esse nascer de novo é um nascer da água e do Espírito. Aquilo que relaciona a água e a ação do Espírito Santo nos Evangelhos e no Novo Testamento é chamado de batismo, não é? Batismo é o nascer de novo da água e do Espírito que faz com que a gente possa entrar no reino de Deus. É um dos meios que Deus escolheu para fazer com que alguém entre no reino dele. Então, Jesus vai dizer nos próximos versículos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nesse texto, então, Jesus está falando da ação do Espírito Santo. O vento sopra onde quer. Aliás, a palavra no texto original em grego, palavra vento e espírito é a mesma, não é? Então, o vento sopra onde quer, então o Espírito Santo também age como ele quer. E os dois são incontroláveis pelo ser humano. Além disso, é importante que a gente possa verificar o que esse texto diz e o que esse texto não quer dizer. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho dele. Você pode ver o resultado da ação do Espírito Santo, mas não o Espírito em si. O texto não está dizendo que Deus vai salvar alguém sem meios, vamos dizer assim, fazendo uma luz brilhar no céu sobre alguém e então salvando essa pessoa sem que ela seja batizada, sem que ela ouça a palavra de Deus e creia em Jesus. Mas o que o texto está dizendo é que Deus escolhe os meios pelos quais ele vai agir. Não sou eu quem escolho, não é algum pastor, não é a igreja que escolhe os meios. Foi Deus quem escolheu e ele escolheu. Ele escolheu o batismo, ele escolheu a pregação, o ensino da sua palavra e ele escolheu a Santa Ceia como os meios pelos quais o Espírito Santo vai agir. Por isso, quando nós cremos nisso e confessamos isso como igreja, nós não estamos algemando o Espírito Santo, não é? E restringindo a ação do Espírito Santo de alguma forma, não. Nós estamos confessando que Deus, Espírito Santo, age pelos meios que Deus promete que ele age, não é? É isso que significa o vento sopra onde quer, não é? A gente vê o resultado da ação do Espírito Santo quando as pessoas chegam a confessar a nossa fé. Esse novo nascimento, Jesus está dizendo por Nicodemos, é um ato de Deus, não é? Não é um ato seu, não é um ato do próprio ser humano. Então Nicodemos perguntou nos próximos versículos 9 e 10: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? E com isso Jesus está dizendo que um requisito para ser um professor da palavra, um pregador da palavra, é conhecer a graça de Deus. É saber que o ser humano não é capaz de nada para contribuir para a sua salvação, a não ser receber o novo nascimento que Deus dá a ele milagrosamente. Jesus continua no próximo versículo, versículo 11: em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. É importante que a gente se pergunte quem somos nós e quem são vocês. Jesus fala: nós falamos do que sabemos. Quem são nós? Citados aqui por Jesus. Jesus está falando dele próprio, de João Batista, de Moisés, dos profetas, da igreja que vai seguir aquilo que Jesus ensina. Quem são vocês? Aqueles que não aceitam o testemunho de Jesus, os fariseus e todas as outras religiões das obras, aquelas religiões que ensinam que o ser humano vai ser salvo, vai para um lugar melhor a partir daquilo que ele próprio faz, ou vai para um lugar pior se ele não fizer o bem nesse mundo. Jesus diz nos versículos 12 e 13: se vocês não creem quando falo sobre essas coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Jesus está dizendo para Nicodemos: eu tenho condições de falar de coisas celestiais. do reino celestial, porque eu de lá desci. Ele está falando da encarnação. E ele fala de si mesmo como usando o título Filho do Homem, não é? É, lembrando a expressão que era usada no Antigo Testamento para falar do descendente de Adão e Eva, que foi prometido por Deus lá em Gênesis 3:15, que venceria o diabo e é o próprio Jesus. Nicodemos demonstra a dificuldade de entender esse novo nascimento e, de fato, a razão humana não consegue entender como é que um ser humano é capaz de nascer de novo, a não ser que Deus faça um milagre de fazer ele então crer nisso que a palavra está dizendo. Versículo 14 diz: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, texto de Números capítulo 21, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus cita um episódio do povo de Israel sendo picado por cobras venenosas lá no deserto, e Deus então manda Moisés construiu uma serpente de bronze e colocar no meio do acampamento. Quem olhasse para a serpente na ponta de uma estaca, essa pessoa então seria curada e foi curada. Jesus então fala que assim como aconteceu com a serpente no deserto, o Filho do Homem, ele, Jesus, precisa ser levantado. Quando é que Jesus é levantado? Esse é um verbo que é utilizado para se referir ao momento em que Jesus foi crucificado. Assim como aconteceu com a serpente no meio do acampamento do povo de Israel, olhando para a serpente, a pessoa era salva, não é, das picadas das serpentes, assim também, aquele que olha com fé para o Jesus levantado lá na cruz, esse tem a vida eterna. E aí então, nós temos o versículo 16, que é o versículo mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, a razão pela qual Deus enviou Jesus ao mundo é o amor dele, não é? Deus amou. E porque ele amou, ele então enviou o seu Filho. E ele amou o mundo, não é? A humanidade inteira, não só o povo de Israel. De que maneira? Essa é a maneira que Deus amou o mundo. Ele entregou o seu próprio filho, que é chamado aqui de filho unigênito, é aquilo que nós confessamos no Credo Niceno, né? Que Deus, Jesus é gerado do Pai desde a eternidade e não criado. Jesus não é uma criatura, Jesus é Deus, Jesus também é o Criador. Por que que Deus enviou o seu filho ao mundo? Para que todo o que nele crê, não é? Aquele que confia na obra de Jesus para sua salvação, é salvo. Não por causa do tamanho da sua fé, porque ela é forte ou porque ela é grande, não, mas por causa do objeto da sua fé, que é a obra de Jesus para nossa salvação. Esse que crê na obra de Jesus para sua salvação não perece, que é uma maneira de falar a respeito do afastamento eterno de Deus. Não é afastado eternamente de Deus, mas vai ter vida eterna por causa da obra do Filho de Deus. No versículo 17, o texto diz: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o objetivo de quando Deus envia Jesus ao mundo. Para que ele salve o mundo, não para condenar o mundo. Quem, diz o versículo 18, nele crê, não é condenado. Aquele que crê em Jesus deixa a condenação para trás, não é? Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa situação de condenação é a situação de qualquer ser humano sem a intervenção de Deus, ou um ser humano que diante da obra de Jesus permanece na rejeição da obra de Jesus. Depois dos versículos de 19 em diante, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Lembra que essas palavras foram ditas à noite para Nicodemos, não é? Ele está falando a respeito de luz e trevas. Você está me procurando durante a noite, não é? Aquele que vive, diz Jesus, de forma reprovável, faz de tudo para que as suas obras más não sejam divulgadas, para que elas permaneçam em secreto. É disso que Jesus está falando. E depois, a partir do versículo 22, o texto diz que depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava, quer dizer, a continuação do ministério de João Batista. Ora, diz o versículo 23, João também estava batizando em Edom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, que era Jesus, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando. E todos vão até ele. Parece que os discípulos de João falam com certa inveja a respeito do ministério de Jesus. Então João respondeu no versículo 27: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que João Batista está dizendo é: vocês mesmos sabem, eu já disse isso para vocês, eu não sou o Salvador, eu não sou o Messias, eu não sou aquele que foi prometido no Antigo Testamento para ser aquele que realiza a salvação da humanidade. Mas eu sou aquele que vem antes dele, aquele que prepara o caminho para o precursor, para o Filho de Deus, para o Messias. No versículo 29. O que tem a noiva é o noivo, palavras de João. O amigo do noivo que está presente e escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. E aqui o João faz uma comparação entre o ministério dele, João Batista, e o ministério de Jesus, comparando isso com a função do noivo e a função do padrinho, não é? Jesus é o noivo, não é? A noiva pertence a ele, a noiva não pertence a mim. Aliás, a noiva, a igreja é do noivo, é de Cristo, não é do padrinho, não é de João Batista, não é de nenhum pastor na história da igreja. Não é? A igreja não é de um pastor, ela é de Cristo. Então, no versículo 30, João faz uma declaração belíssima, dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. Quer dizer, João era aquele que foi descrito por Jesus como maior, não é? Daqueles que já foi o mais importante, daqueles que foi já enviado ao mundo. E ele diz: diante de Jesus é importante que ele cresça e que eu diminua. Essa é a postura do cristão, do servo de Deus, diante de Jesus e da sua obra. O importante é que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça cada vez mais e que eu apareça cada vez menos. Versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos, esse é Jesus. Quem vem da terra, eu, você, João Batista, é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Jesus é aquele que recebe o Espírito sem medida, ao contrário de João, ao contrário de mim, ao contrário de todos os cristãos que recebem uma rica medida do seu Espírito Santo, mas não integralmente todo o Espírito Santo. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Neste programa, ficamos por aqui. O estudo foi concluído assim, mas não perca a próxima edição, que vai continuar o estudo do Evangelho de João, no capítulo 4. Assista a este e a outros programas pelo Facebook, www.facebook.com/radiodaielb. Baixe este episódio em www.radiocpt.com.br/podcast. E muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e com a sua família. Grande abraço e até o próximo programa.